Além dos fatos.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime aponta que 316 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas em 2023, sem contar álcool e tabaco. O maior número já registrado pelo relatório. Mas os vícios comportamentais também crescem. A Organização Mundial da Saúde alerta que as apostas já provocam danos emocionais, financeiros e familiares em milhares de pessoas, atingindo 5,5% das mulheres e 11,9% dos homens em algum nível no mundo.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos e perguntando: você está enfrentando algum vício agora? Conhece alguém que está enfrentando este desafio? O vício não é brincadeira e muitas vezes se manter longe dele é uma missão impossível. Para alguns, torna-se isso, né? Mas dar o primeiro passo para longe dele será um verdadeiro divisor de água na sua vida. Pastor Gilmar Batistotti chegou. Vossa Elegância está no ar. Tudo
você,
bem?
Você, Carlos Veríssimo. Uma alegria. Ei, Lari, tudo bem?
Tudo bem, pastor?
Estamos aqui.
E Lari que está combinando o tom com o nosso querido Cláudio Sabino.
Olha aí, que bacana, hein?
Bege.
Comigo, de certa forma.
Na paleta.
De certa maneira, todos nós estamos combinando, porque na blusa do Cláudio tem cinza, o pastor está de cinza.
Se combinássemos, não dava bom.
Mais ou menos. Peraí, você está chique hoje também.
Hein? É o frio, né?
Veríssimo veste.
O frio deixa as pessoas elegantes.
Veste um casaco, né? Veríssimo.
Para Celso. Oh, deixa pra lá. Outro apresentador.
Uma alegria estar. Um abraço pra você que tá com a gente. Bênção, bênção poder conversar sobre isso. Tô fazendo essa temporada no Escola Bíblica sobre o vício, então tenho ouvido bastante, assistido podcast, né? É um desafio. Um desafio que a gente...
Então vem coisa boa aí, olha, né? A gente já acompanha na Escola Bíblica e hoje, né, nossos ouvintes vão ter uma pitada especial.
Mas material,
aí.
O material mesmo é o que foi produzido, que está disponível aí através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Material esse produzido pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador aqui na rádio do programa...
Equilíbrio.
Equilíbrio.
É verdade.
Vendo claramente.
E o Cláudio mata saudades da Escola Bíblica quando chega aqui e encontra o pastor Gilmar.
Demas nos abandonou, mas estamos aqui.
Não, a Escola Bíblica é tudo de bom. A Escola Bíblica é o pulmão aqui da Novo Tempo.
Seu pé continua, você continua com...
Ah, sim, Escola Bíblica. Se não trabalhando diretamente, indiretamente. Final de semana também, eu sou igrejeiro, né? Se eu não tô numa igreja, tô no outro, tô na minha, tô na escola sabatina, tô pra lá, tô pra cá.
Eu imagino que você fez amigos. Você fez amigos também, né? Das pessoas que te consultaram com você, por
exemplo. Sim,
esses anos todos.
Eu fui, né? Eu sou privilegiado. Pastor Leidivan, até o pastor Adriano também trabalhou com a gente ali. O pastor Felipe Amorim, pastor Gilmar Batistotti, só
é que o Cláudio, você sabe que eu gosto de definir assim: tem gente que a gente se esforça pra amar.
Exato.
Pra gente ir pro céu, né?
É isso.
É verdade. Pra perder o céu.
Não, porque tem gente que é mais difícil, né?
Sim, claro.
É normal da convivência, né? Mas tem gente que a gente gosta de graça. E o Cláudio tá na lista dos que a gente gosta de graça.
Bondade sua, meu pastor.
Cláudio, Larissa, Veríssimo, né? Estão na classe dos que a gente gosta de graça. A gente não faz força pra amar, não.
Muito bom. E o Cláudio atendeu muitas pessoas também, né, Cláudio? Eu imagino com... problemas relacionados ao vício, né, nesses anos todos de Escola Bíblica.
Sim, eu vou arriscar um número aqui, como era muita gente, 60% dos nossos atendimentos ali na Escola Bíblica foram relacionados ao vício de todas as espécies. Vícios assim, de pessoas que estavam assim lutando, não é só lutando não, né, pastor, é sofrendo. Na verdade, o vício, ele causa um sofrimento muito grande. Não só a pessoa, mas a família sofre, os amigos. Compromete a vida espiritual. Nós vamos falar sobre isso, não é, pastor? Então, enfim. Graças a Deus, Deus nos abençoou. Acho que a gente conseguiu atender as pessoas bem.
E talvez o programa, alguém esteja assistindo, ouvindo a gente e está lutando contra o vício, né? Então, dizer que existe saída. É, segundo aspecto importante, talvez alguém que esteja no contexto familiar e precisa ajudar alguém. Então, é importante que você também procure ajuda.
É, exato. A Larissa, inclusive, está de olho ali na nossa enquete, né? Que está falando sobre isso que você disse agora, viu? A enquete está respondendo.
O que, que nós temos na enquete hoje?
Eu pergunto se o nosso ouvinte está lutando contra um vício. E aí a Josi perguntou, vício se refere como um todo? E eu respondo agora para a Josi, para quem mais tiver essa dúvida. Sim, né? No primeiro bloco aqui, ainda estamos no primeiro bloco. No momento da matéria, a gente trouxe aqui que não somente é questão de drogas, mas também, por exemplo, há uma colega nossa que comentou aqui no YouTube que ela está viciada em compras e outro que é viciado em celular. Então, um vício, quando a gente fala que se você está lutando contra um vício, é qualquer tipo de vício. Há quem está lutando contra o cigarro, há quem está lutando contra a droga, mas há quem está lutando contra a pornografia, contra o celular, contra videogame, por exemplo. Então,
workaholic, por exemplo, que é viciado no trabalho.
Nossa, tem isso também.
Então, vamos pensar no vício dentro do conceito do vício.
Isso.
É aquilo que começa a prejudicar a minha vida,
isso.
Aqueles
boa,
que
pastor.
Estão ao meu redor, e aquilo que eu não tenho mais controle sobre.
Uhum.
Né? Às vezes é algo... Então, é importante a gente pensar na conceituação.
Às vezes algo considerado muito bom, né? Como, por exemplo, cuidados, né? com aparência e coisas desse tipo, que são... Né?
Coisas boas,
mas que pode acabar sendo um problema.
Fugindo, né? Do controle.
Vamos pensar. Eu gosto muito de cuidar da minha aparência, da minha pele, e de repente... Eu começo a comprar produtos e mais
isso.
Produtos.
Uhum.
Ou começo, esses dias eu conversei com um amigo que é médico dermatologista e cirurgião dermatológico. Ele disse que ele recebeu uma pessoa no consultório, Cláudio, que ele olhou para a pessoa e falou assim: o que você quer que eu faça? Então a pessoa, ela viciou na modificação de sempre procurar alguma coisa mais. Ele falou assim, eu não tenho nada para fazer em você. Não tenho nada. Uhum. Né? Mas essa busca é incessante. Por quê? Aí tem uma outra coisa importante, Lari. Todo vício, Cláudio, você sabe disso, né? Ele está ligado a alguma dor,
sim,
a algum vazio, a alguma situação que não está resolvida. E isso pode estar ligado à infância, a algum trauma, algo que aconteceu. Pode ser, então, recente... Ou pode ser algo que aconteceu no passado.
Ele vem preencher alguma lacuna, né?
Exatamente. Vamos pensar no indivíduo que tem... Ela falou ali das compras, né? A menina que está no vício das compras. Tem um vazio, tem alguma dor que ela está tentando apaziguar através das compras. Que vai levar, muitas vezes... a gente tem... a gente tem os alcoólicos anônimos.
Sim.
Os narcóticos anônimos.
Sim.
A gente tem os devedores anônimos. Então, são pessoas que se envolvem de tal forma nessa busca por compra que se tornam consumidores, né, costumazes e se tornam, muitas vezes, endividados. Então, existe também trabalho assistencial para pessoas que precisam de ajuda nessa área.
E, além dos fatos, vem ajudar hoje com esse tema e também com o presente do dia.
Exatamente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o nosso presente, que tá fresquinho, né? Vamos dizer assim. E para falar sobre o assunto, a gente já comentou que ele tá aqui com a gente, Cláudio Sabino, do canal do YouTube Cláudio Sabino Pregando com Poder, né? Ele que é teólogo e trabalha aqui na Novo Tempo também. E pastor Gilmar Batistotti também já falou que está no programa Escola Bíblica e hoje, essa semana, na verdade, estudando sobre o presente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu ia começar direto no roteiro, mas tem um comentário que eu acho que é importante a gente falar para ajudar essa nossa ouvinte. A Juliana disse que ela tem compulsão por gastar. Ela precisa gastar. Aqui, ali, ela sai, ela precisa, precisa, precisa. E ela fala, estou em escassez. Escassez financeira há anos e eu não sei mais o que fazer. Boletos atrasados, meu nome está no vermelho, falta de crédito. Eu preciso, eu quero me curar. Quando a gente vê um pedido de socorro desse... de uma pessoa que está passando por um vício, Cláudio e pastor, o que a gente pode dizer para uma pessoa que está sofrendo por conta de um vício?
O sofrimento, como o pastor já deu uma pequena introdução aqui, como é o nome dela?
É a Juliana.
Juliana, o sofrimento ele é inerente ao momento que você está passando, né? Com certeza existem questões aí do passado ou até do presente, no presente momento, que desencadearam esse comportamento. É, o gastar, o comprar já virou algo compulsivo. Você já não consegue mais se controlar. E não demora muito para o cartão de crédito ficar comprometido, para orçamento familiar ficar comprometido. E o que a gente começa, ou pode começar falando para você, Juliana, é que a primeira coisa que você tem que fazer, o pastor Gilmar vai se aprofundar um pouco mais nisso, é entender que você precisa de ajuda. É entender que você precisa, assim, você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Não é mais uma questão meramente espiritual, né, pastor? Como infelizmente a gente vê por aí, as pessoas espiritualizando, né, procurando cura para esse tipo de coisa, assim, somente, né, com questões espirituais, né, com oração. Não estou dizendo que isso não seja válido, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Mas você primeiro precisa reconhecer que você precisa de ajuda, que você está... Posso falar, usar a palavra doente, pastor?
Sim, um vício, quem está sendo não controlado pelo vício está...
É um adoecimento, né? Um adoecimento emocional. Reconhecendo isso, você precisa buscar ajuda de um profissional. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque sozinha, Juliana, você não consegue, né, sair, né, desse momento que você está vivendo. Sozinha não consegue, né, pastor?
É porque está ligado a questões emocionais. Então, não é só o desejo do objeto. Então, essas questões emocionais, elas precisam de uma orientação profissional. Ah, pode ser baixa autoestima, necessidade de ser valorizada, necessidade de se encontrar, pode ser de alguma forma aliviar um estresse, uma angústia, uma dor. Como eu mencionei, todo vício está ligado a alguma dor. Então, eu descobri qual é a razão pela qual eu estou usando o vício como um amuleto. Porque o que acontece com o cérebro quando você está viciado, né? Eu não sou um especialista, sou um estudante, né? Mas o que acontece com o cérebro? O vício te dá uma sensação de prazer, gera o hormônio da dopamina, te dá uma sensação de prazer. Então você tem uma angústia, tem algo, aí você comprou, te dá um desejo de prazer. Só que, ou outro vício qualquer. Só que o que acontece? Isso volta para um nível que a gente chama de nível basal, uma linha normal. Todos nós temos uma produção normal. Quando eu tenho momentos de prazer, eu vou, subo e volto para esse nível. No caso do vício, como isso se torna recorrente, eu não volto mais para o nível basal, eu vou para o nível inferior. Por isso que algumas pessoas começam a se sentirem vazias, deprimidas. Então eu tive um pico de prazer e de repente foi lá embaixo. E aí o que, que eu preciso? Preciso aumentar essa sucessão de prazer, Cláudio. Ou seja, repetir mais, mais e mais. Só que quanto mais eu repito, na volta, eu vou ficando mais...
Desce mais ainda.
Desço mais. E aí eu tenho essa busca constante, por isso que eu sou controlado por... É o que acontece em qualquer vício, inclusive nas compras. Aí o que acontece com o indivíduo? Ele comprou, depois que ele comprou, ele chegou em casa, passou o prazer. Aí ele precisa fazer o quê? Mais. Então, o que, que você, Juliana, deve fazer? Um profissional da área, um psicólogo, vai te ajudar a descobrir qual é o vazio que você está tentando preencher. E neste processo, você ressignifica, que a gente diz.
Isso.
Ou seja, você tem um outro olhar para aquilo. E aí você vai enfrentar. Machuca? Machuca. Porque você vai ter que descobrir a verdadeira razão.
É um auto-enfrentamento, né?
Exatamente. Isso não é... Dói. Mas uma ferida para ser curada precisa ser tocada. Então a gente precisa ir descobrir. E nesse caso você precisa descobrir a razão pela qual você está levando. E aí é o que acontece num outro estágio. O que, que acontece? Vem o sentimento de culpa, né? Esses desdobramentos, né? que vão aprisionando você. E diante disso, a gente dá um conselho espiritual: se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração.
E chega a ser tão complicado, né, que quase sempre é consciente, né? Dificilmente é algo que você não tem consciência do que está fazendo. Por exemplo, a Lucinéia Mendes, ela comenta: amigos, eu gosto muito de comprar, mas quando tenho dinheiro, não compro a prazo. Mas o problema é que falta para o necessário, né? O meu eu do futuro fica sem nada, ela brincou aqui ainda.
É que no caso de uma pessoa que está viciada, não é o caso dela.
Não, porque ela tem um certo controle, né?
O que acontece? Essa consciência, isso se torna um processo automático e descontrolado. Por isso que eu falei aqui no início que o conceito de vício é algo que você não tem mais controle sobre.
Certo.
Né? Você está sendo controlado por aquilo. E esse processo precisa ser trabalhado. E aí entra a maravilha do cérebro. Porque o cérebro é plástico, no sentido, usando a linguagem aqui, a figura, ele faz novos caminhos.
Constrói outras...
Exatamente. O mesmo caminho que foi o caminho do vício, né? Porque o caminho do vício é um caminho construído, né, cognitivamente aqui. No cérebro construiu um caminho. Mas você faz um outro caminho. O caminho contrário, a mudança do hábito, o controle, né? Que é o que vai acontecer com a Juliana. E o processo terapêutico vai ajudar. E a ação espiritual também. Porque aí entra o fruto do espírito, né, Cláudio?
Exato.
Domínio próprio é um dos gomos lá, usando a figura da laranja.
Da laranja. Né?
Um dos gomos lá do fruto do espírito.
Isso serve para todos, né? Falando do vício, né? E dos males que ele provoca nas pessoas. Tudo que o pastor falou serve para todas as pessoas que estão nos ouvindo que tem algum tipo de problema relacionado a algum tipo de vício. Todas essas questões que o pastor elencou aqui, como funciona o seu cérebro, a necessidade que o cérebro vai trazendo e causando, né? Causando mais necessidade. Em todos os aspectos do vício, isso serve para todo mundo que está nos ouvindo.
E aí eu só queria citar o texto, né, de Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então nós acreditamos, e aí ele vai mostrar lá: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é o Espírito Santo que vai criar isso em você.
Vamos falar um pouco sobre recaídas, porque isso é uma coisa que faz parte da pessoa que está tentando se livrar de vício. Em algum momento, a chance dela ter uma recaída é muito alta, porque vício, se fosse fácil de largar, não chamaria vício, né, velho?
Exato.
E aí muita gente, pastor e Cláudio, sente que já teve tantas recaídas, já falou que ia parar e não consegue, volta e pensa de repente que já nem merece mais perdão. Mas a pergunta que eu faço é: em algum momento da nossa vida, viciados ou não, o ser humano merece perdão?
Boa pergunta.
Boa pergunta.
70 vezes 7.
70 vezes 7. O pastor já matou a charada.
Mas aí... 490, né, Cláudio?
Exato.
É infinito.
É um pouco mais.
Mas aí você está falando...
em um dia.
Mas você está perguntando o perdão de Deus ou do perdão do próximo?
Perdão de Deus, porque pede perdão a Deus.
Porque, né? O 70 vezes 7 é o perdão...
Para o próximo.
Quantas vezes eu devo perdoar?
Não, o ser humano, viciado ou não, em algum momento, quando fala: ah, eu não mereço mais perdão, não mereço mais... Perdão de Deus. Muito bem colocado, velho. Mas em algum momento o ser humano merece, já mereceu o perdão de Deus?
Mas só para... Velho, mas ali ele vai contar a parábola do credor incompassivo. Sim. E aí ele vai usar o exemplo do perdão infinito que Deus concede.
Claro.
Aquele, né?
O perdão... E quando a gente entra falando agora do caráter de Deus, da pessoa de Deus, o perdão, ele não é fruto da nossa... do nosso exercício pessoal, espiritual, né, pastor? O perdão é fruto da graça de Deus, não da nossa performance.
Uhum.
Né? Então tem, como a pergunta foi, né? Será que alguém um dia mereceu perdão? Não. Né? O merecimento não é pela nossa performance, uhum, é pela graça de Deus, né? Que é o dom gratuito de Deus.
Isso, né? Não tem limite.
Não tem limite.
Inclusive o nosso, né? A nossa capacidade de perdoar deve se espelhar na...
Exatamente, por isso que ele vai contar a parábola do credor incompatível.
Exatamente.
O senhor que perdoou o servo, que tinha uma dívida impagável, e o servo que não perdoou com o servo, que tinha uma dívida pagável.
Uhum. Né? Porque nós também não temos a capacidade de perdoar se for analisar bem. Né?
É porque é uma decisão, né? Uhum. Essa é uma decisão.
A gente toma aos pés do
senhor. Quem está lutando contra o vício, ele está fragilizado. Ele está numa condição fragilizada, e nessa condição fragilizada ele se sente diminuído. Né? Talvez essa pergunta... Né? Então a pessoa se sente pequeno, não merecedor do perdão, ou talvez dizendo assim, olha, eu tento, e poxa, Deus já esqueceu de mim, Deus não, né, não olha para mim. Então não é pela sua performance, não é pela nossa performance. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não merecemos o perdão, né, tendo a recaída ou sendo uma pessoa assim, um exemplo de cristão, mas a Bíblia nos mostra que Deus nos amou, Deus nos ama, tanto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então morreu pelo irmão, pela pessoa que está passando por esse momento de fragilidade, morreu por nós aqui que estamos, né, pela misericórdia de Deus, aspas, né, de pé pela misericórdia de Deus, mas para você também que está aí passando por esse momento difícil, Jesus te ama, Deus te ama, e ele não olha para você como olha para mim, de maneira diferente. Aliás, Deus nem olha para nós assim como a gente olha, né, pastor? A gente faz acepção de pessoas, aquele é melhor, aquele é maior, aquele é bom, aquele é ruim. Não é dessa maneira. O olhar de Deus para nós não é dessa forma, né, pastor?
É. E aí eu quero relembrar, eu li hoje esse texto e ele me chamou muita atenção. É desses textos que a gente lê muitas vezes e quando você lê assim de uma forma... Eu não vi isso aqui antes.
Exato.
Que é Marcos capítulo 2, também está em Mateus 9 e Lucas 5. Onde Levi Mateus prepara um jantar na sua casa e Jesus está lá com seus discípulos, diz o texto. E aí diz assim, muitos publicanos e pecadores estavam ali. Então ele, Mateus, que era um publicano, prepara um jantar com muitos publicanos e pecadores. Lembrando que o publicano era o judeu que cobrava imposto do próprio povo. Então ele era odiado.
Considerado traidor.
Exatamente. Como se fosse um adúltero ou um assassino. Era assim que o publicano era visto. Mas o texto diz que eram muitos.
Não eram um, nem dois, eram muitos.
Então reuniu a galera. Porque o texto diz assim, ó, porque esses eram em grande número e também os seguiam. Então a galera estava ali. E aí o que acontece? Os escribas e fariseus, vendo comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus ouve. E aí Jesus diz aquele texto que a gente já ouviu muitas vezes. E Jesus é jocoso aqui. Né? Ele diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus está dizendo assim, vocês não, vocês são justos, né? Ironicamente. Assim.
Ironicamente.
Não contei ironia.
Vocês são justos, né? Agora, quem é justo, né? Quitação não precisa. Então se você teve uma recaída, e aqui me permita, Lari, que a gente tem um tempinho só para... Eu queria colocar uma coisa que eu ouvi hoje bem interessante. A diferença do lapso e da recaída. O lapso é aquele indivíduo que está 3 meses, por exemplo, sem beber, né? Sem fumar, sem, né, qualquer, sem comprar. E, de repente, ele vai lá e tem um lapso, tem um erro. E aí ele se atina dentro daquilo que cometeu. A recaída é o indivíduo que torna este lapso, essa sucessão, né? Não é só um momento, ele continua. E aí ele volta ao estágio inicial. Você já deve ter visto muita gente
muito,
assim.
Muito.
Né, Cláudio?
Muita gente.
No seu ministério, você deve ter... Muita gente. Um indivíduo que largou a bebida e tal, daqui um pouco você tem que ir lá na sarjeta buscar ele de novo. Né? Então não foi um momento, né? Foi uma recaída. E talvez a gente está falando para você agora, que
está
vivendo essa situação. O Senhor vai buscar você. Né?
Ele quer.
Ele buscar, quer.
Ele deseja.
Ele não, e um erro ou uma recaída, porque, como a Lari falou, recaídas, elas podem acontecer para quem está no processo. Hoje, da libertação, hoje eu vi uma história impressionante de alguém que acompanhou um viciado durante 25 anos, Cláudio.
Eu também acompanhei durante 20.
Cara, um negócio assim, a sucessão das recaídas. A sucessão.
Dá para escrever um filme, um livro.
E essa pessoa nunca desistiu. Os dois nunca desistiram. Não desistiu o que acompanhou e não desistiu o que caiu. Então eu quero dizer para você, até aperta meu coração aqui. Quero dizer para você, não desista de ninguém. E agora quero dizer para você, não desista de você. Não desista. Não desista.
Tem uma frase de John Stott, pastor, que me veio à mente agora, que ele dizia assim, que para o ser humano ser alcançado por Deus, ele não tem que fazer nada, só tem que ter uma necessidade.
Olha aí.
Né?
Olha
é aí, muito...
E se você tem essa necessidade, o Senhor vai te alcançar.
Nós temos uma necessidade nesse instante, que é ir ao intervalo, Larissa.
Mas a gente volta rapidinho, Veri.
Eu tenho um negócio para falar.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre vícios. Inclusive, se você quer participar com a gente, youtube.com/novotempo-radio, e tem uma enquete acontecendo por lá e você pode participar. Eu pergunto se você está enfrentando um vício agora. E 64% dos nossos ouvintes disseram que sim, 36% disseram que não. Mas eu poderia arriscar uma resposta aqui, Veri? Quem votou que não, eu tenho certeza que conhece alguém que está enfrentando um vício. E para isso, a gente tem um presente agora, né?
Verdade. E olha, é algo assim muito especial que você vai realmente amar obter, eu tenho certeza. Porque vai fazer bem para você ou para alguém que você conhece. Não é, pastor Gilmar?
Exatamente. Material disponível para você utilizar através do WhatsApp, um estudo através do WhatsApp, livre do vício. Você vai ter ali vídeos do Dr. César Vasconcelos, o conteúdo, você vai interagir. Então é um material para quem quer se libertar e é um material para quem deseja ajudar alguém. 12981510081, é só escrever...
Vício.
Tá? Escreve aí vício, que você vai receber esse estudo direto aí. Vai ser bênção. Porque a Lari citou ali, né? Tem muito... Você talvez tenha alguém no contexto familiar e a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa ter as palavras corretas, a gente precisa ter controle, porque não adianta você querer fazer tudo pela pessoa. Tem uma série de aspectos que estão envolvidos aí. Você precisa, essa pessoa precisa ser dela. Agora, é lógico, você nunca deve desistir. Então, a forma de falar, a forma de ajudar, estarão aí à sua disposição também nesse estudo. 12981510081, é só escrever vício, tá? Vamos fazer uma corrente. que abençoe outras pessoas.
E meu locutor de FM ligeirinho, fala de novo esse WhatsApp aí, para que o pessoal que não captou capte agora e manda mensagem para cá.
12981510081.
Nós fomos lá.
Tá bom assim, professor?
Perfeito. Nós fomos pro...
Eu já sei que você vai falar, Veri. Vírgula, rapidinho.
Vai, vai.
Rapidinho, já passo a bola pra você de novo. Mas é que hoje é um dia muito especial.
É verdade.
Hoje é um dia muito importante na minha vida, porque hoje é aniversário da minha mãe.
Sua mãe.
Hoje é aniversário da minha mãe.
Parabéns pra Renata. Happy birthday to you.
Te amo, mãe. Feliz aniversário.
O Davi vai cantar isso. Assim para a senhora. Cumplianhos feliz.
É o programa dos idiomas.
Pronto, agora sim, Veri.
Pro Renata, a mãe da bonecona.
Hoje tem bolo, então.
Hoje tem bolo pizza.
Pro Renata. Ele chama a Larissa de bonecona. Ela entregou.
Ó, minha mãe entregou.
Ela entregou.
E ela nunca me chama assim. Ela chamou uma vez e o Veri nunca mais esqueceu.
No estacionamento do supermercado.
Ai, meu. Mereço.
E nós visitamos, que é próximo da minha casa e não muito longe da não, da de Larissa também.
Vai, velho, pode...
Pastor Gilmar Batistotti saiu falando que tinha uma coisa para falar.
Tenho. Eu quero voltar a esse tema da recaída. A gente teve uma boa conversa aqui no, no intervalo.
Foi.
Porque é assim, ó, é inevitável a possibilidade de uma recaída. Inevitável. Mas você pode tornar isso uma coisa positiva. Então, se você tem alguém aí que teve uma recaída, um lapso, você pode tornar isso positivo. Como? Primeiro, essa queda não define. Essa é a primeira coisa, né, Cláudio? Quando a gente olha espiritualmente...
Exato.
A gente tem vários exemplos. Quedas não definem. Não define. Queda não definiu Davi, né? Queda não definiu Pedro.
Pedro. Pedro. Não, já veio junto, é Pedro.
Mas o que eu gosto de pensar em relação ao vício na questão da queda é o seguinte... faça uma leitura do contexto, da situação que te levou a essa queda, a esta recaída e o retorno. Que estado emocional você estava de vulnerabilidade ao ponto de você voltar? Qual foi o ambiente? Porque aí você tem que começar a pensar em estratégias, porque isso também é estratégico. Estratégias para fazer novos caminhos. Por exemplo, não tem como um indivíduo, né, Cláudio, que quer abandonar a bebida e passar no bar todo dia.
Não tem.
Não tem?
Não tem. É um corte na carne, né, pastor? Diário, né?
Exatamente.
Gradativo, diário, contínuo, não é? Mas tem que mudar o hábito, né? Tem que mudar os caminhos. E quando a gente fala mudar caminho, é literalmente também, né? Mudar até o caminho que
exatamente.
Você faz, você traçado. Muda o caminho.
Exatamente.
Eu já vivi histórias assim que a pessoa precisou mudar o ponto de ônibus que ela descia.
Uau.
Ela mudou o ponto, mudou a linha de ônibus que ela pegava.
Uau.
Então foi assim uma decisão gradativa, diária, uma decisão muito firme, mas ele teve que mudar os caminhos, literalmente.
Foi tirando os gatilhos.
Foi tirando os gatilhos.
Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a boa lembrança. Os gatilhos são aquilo que me leva a situações. Tô deprimido, tô triste, faço esse caminho. E às vezes até companhias.
Muitas vezes.
Os ou amigos. Principalmente, né, pastor? Vamos ser claros, né? Ou
exatamente.
Principalmente as companhias. Sim. Tem até uma frase que eu li, não sei aonde essa semana, não vou saber, tá? Mas a frase estava dizendo assim, olha, você vai esperar a bebida te destruir para você entender que ela é uma droga? Né? Então essa frase, não me lembro, eu sei que eu li essa frase, mas assim, você vai esperar a bebida destruir a sua vida para você entender que ela é uma droga? Né? Porque ela começa com, não estamos falando de vício, mas assim, isso aqui serve para tudo. É um primeiro gole... É o segundo gole, é uma boa conversa, né? Ali, aparentemente. É o primeiro dia, é um segundo dia, é uma sexta-feira, são duas sexta-feiras. Depois você vai, né, vai aumentando isso. Quando você vê, você já está num beco sem saída. Então é importante a gente entender isso, que desde já o primeiro gole, né, o primeiro trago, o primeiro contato, né, a primeira oportunidade que a gente dá vai ser assim uma brecha que vai se abrir, né, para que a sua vida ela fique em risco. A gente se coloca em risco, né, por conta do primeiro momento, né, desse primeiro momento que a gente abre essa brecha. Então é importante a gente observar isso também, né, pastor?
E aí eu cito aqui o texto de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, a gente precisa ter sabedoria na escolha com quem a gente vai estar. Então, e aqui não é isolamento.
Não
estamos falando sobre...
E nem seletividade, né, pastor?
Exatamente, não é sobre isso. Porque você vai continuar amando essas pessoas. Talvez um dia você até será uma bênção na vida desta pessoa.
É, ele vai influenciar positivamente.
Exatamente, mas neste período de abandono, você tem que deixar.
Você precisa se cuidar.
Exatamente.
Né, pastor?
Para você estar bem. Quando a gente olha para Jesus, Jesus influenciava o ambiente e não era influenciado pelo ambiente. Agora, se você é influenciado pelo ambiente, você tem que mudar. Agora, deixa eu dizer para você que talvez tenha alguém que precisa mudar isso. Não adianta, às vezes, a gente ir diretamente, sabe? Falar, essas suas companhias. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho.
Não é mesmo.
Porque o efeito é contrário.
Contrário.
Então, o caminho é acolher, estar do lado, levar a pessoa a ter consciência. E nesta consciência, ela vai descobrir que ela precisa mudar os caminhos, precisa mudar o ponto de ônibus, precisa mudar a linha de ônibus.
E uma coisa que eu me lembrei agora, pastor, eu vivi uma questão na minha família por conta do vício em jogos. Uma pessoa muito inteligente, ele é meu amigo, tá? Eu vou citar, não vou citar nome, ninguém vai saber quem é. É meu amigo hoje. Mas assim, olha o conselho que a gente precisou dar para a família. Tá? E é o conselho que eu dou para você também, é um conselho. Eu me lembro que nós chegamos em um estado assim tão agudo, tão difícil, que eu chamei a família e disse assim: olha, a partir de hoje nós vamos orar por vocês, não somente por ele. Porque quem está ao redor, família, amigos ali, esposa, filhos, precisa de tanta paciência, tanto amor, tanto por essa pessoa e por ela também, que ela acaba precisando de oração tanto quanto a pessoa que está sofrendo desse mal.
Com certeza.
Então a gente tem que orar muito, porque exige, pastor, uma paciência, exige assim um esforço absurdo. Eu digo que tem que ser um esforço absurdo para que você consiga estender as mãos e ajudar uma pessoa que está numa condição, passando por um vício assim, por momentos assim tão estranhos.
Até porque você, no caso do jogo, qualquer vício, né?
Qualquer.
Mas vamos o exemplo que você citou do jogo, não tem como uma família não ser atingida.
Exato.
Se, por exemplo, um chefe de família é viciado em jogo.
Foi o caso.
Né? Não tem como não ser atingido. E eu vou dizer para você, a gente já fez um programa sobre bets aqui, eu acho, em algum momento, né?
Acho que sim. Fizemos. Me lembro.
Né? Fizemos sim.
Tudo isso é projetado, todos esses jogos são projetados para a gente... para a pessoa viciar. Então você tem que entender isso. O jogo é projetado para você viciar. Então é a primeira que você ganha, é a segunda que você ganha, mas é esse processo mental, aí volta aquilo. A sensação de prazer vai no nível de alto, aí quando volta para o nível basal, não volta mais no nível basal, vai lá embaixo, daí você quer mais. Quer mais.
Você vai criando confiança, né, pastor?
Exatamente.
Vai criando confiança e quando vai ver... Acha que está no controle.
Uhum.
E quando vai ver...
O cérebro já fez o caminho. Exatamente. O cérebro fez o caminho e aí você está sendo controlado.
E lembrando que a gente está num ambiente de um grande conflito, não é, pastor?
Sim.
Boa lembrança.
É, um ambiente de um grande conflito. Lembrança. Satanás, ele se aproveita, ele utiliza dessa ferramenta, dessas ferramentas, para destruir, para matar, roubar e destruir mesmo. Nossa mente está lutando contra aquele algoritmo lá e a gente não pode vencer aquilo, né? Dentro desse ambiente de conflito. E a gente vê as pessoas cada dia mais se afundando, né, nessa questão por conta.
Fala, tem, nós falamos, dentro dessa última fala, né, de vocês dois, entrou a questão, é uma questão importante aqui, que é da influência, né? E aí a Josi, a Larissa deve ter visto ali também no YouTube, que a Josi disse que brincou ali, que é viciada no Além dos Fatos, né?
Comentou que o vício é a Rádio Novo Tempo.
Olha aí, mas aí Patrícia. O moço falou aqui, vou chamar ele de moço, porque é moço, né? Ele diz aqui, ó, boa tarde, queridos, estou vencendo o vício da maconha e do álcool há 3 anos. E o Além dos Fatos tem participado na vitória.
Glória a Deus.
Do álcool. Mas hoje tenho sofrido com o exagero das redes sociais, ele fala. E digo, vencendo por conta das tentações e gatilhos que aparecem vez ou outra, né? Foi bem sincero.
E muito, muito legal essa fala dele, porque é importante você trabalhar, querido ouvinte, qual é a razão, porque... Qual é o vazio que tem aí? Qual é a dor que tem aí? Qual é o trauma que tem aí? Porque você percebeu que você saiu de uma situação e agora você está indo para uma outra situação. Uhum. Então, a busca disso, o que está me levando a? Por que que eu estou sendo controlado pelas redes sociais? Então, ressignificar isso vai ser importante. Essa confrontação é importante. Senão vai ser essa busca constante.
É uma falta,
né? Aqui vai para outro lugar.
Enquanto não descobre a causa, eu tento tapar...
Exatamente. Você vai buscar outros caminhos para mais... Louvado seja o Senhor pela sua vitória, né? A bebida, a maconha, né? E que o Senhor te liberte agora que você tenha controle.
Buscar outras fontes de dopamina.
Eu posso ler um texto por irmão? Como é que é o nome dele? Por irmão.
É o nosso
ouvinte aqui.
Eu chamo ele de moço.
Isso. Olha, o Salmo 51, meu querido. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cadê eu?
Na sequência?
Tá na sequência aqui, peguei contra ti.
Vai lá na sequência, que eu estou abrindo a minha aqui, porque eu li esse texto hoje e eu achei...
Tá aqui, ó. Pequei contra ti.
Verso 10.
É o verso 10. Isso.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um coração, um espírito inabalável.
Então é essa renovação da mente, esse ressignificar da mente que é importante nesse processo. Então ele tem consciência... Ele está clamando, agora precisa esta renovação. E isso se dá com ajuda profissional, isso se dá com a ação do Espírito Santo.
Pastor, desculpa, velho, pode
eu
falar.
Eu só vou dizer que a gente nunca vai saber, mas você nunca arranja temas ruins. Porque talvez se você arranjar um tema ruim, o tempo passe e a gente não perceba, né? Porque, ó, passou quase. Então, manda lá.
Pastor e Cláudio, tem um colega nosso aqui, o Ricardo, ele comentou no YouTube... E ele quer saber se uma pessoa ela pode pedir ajuda à Igreja Adventista, alguém que está passando por pelo vício, né? Ele pergunta, a IAG, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode ajudar ou pode dar as mãos para uma pessoa que está enfrentando o vício?
Toda comunidade religiosa, toda igreja que se apresenta como uma igreja cristã deve ser um lugar de acolhimento. Hoje eu peguei um livro que estava lá na minha estante, como eu estou falando sobre esse tema na Escola Bíblica, estava lá na minha estante, eu comecei a ler, daí parei esse livro e deixei lá. Aí hoje lembrei do assunto, que é o ambiente da igreja, Cláudio. Não é um ambiente de pessoas perfeitas, mas é um ambiente de gente imperfeita.
Exato.
E aí eu fui lá no capítulo 13 e falava sobre os vícios. E ele apresenta o autor. Toda comunidade religiosa deve ser um ambiente de acolhimento. Então, porque o que acontece com a pessoa que vai abandonar? Muitas vezes ela precisa de um outro, de um novo grupo.
Exato.
De novos amigos.
Novos amigos.
Não é, como o Cláudio falou, que ela está se isolando daqueles amigos.
Exato.
Anteriores. É que ela não dá para conviver com aqueles amigos nesse período.
Exatamente.
Neste período que ela está lutando. Não dá. Então ela precisa de um novo grupo. Claro, isso começa dentro de casa. É primeiro a família. Mas ela também precisa de uma comunidade. Aí a igreja faz o seu papel de acolhimento. Agora, Ricardo, é importante também que a gente tem belíssimos projetos de voluntariado. O Cláudio conhece muitas instituições. Eu conheci duas em Manaus esse final de semana, a OC e Manancial da Bênção, que fazem um trabalho de resgate a pessoas, no caso lá, são pessoas que é o vício das drogas. Existem outras entidades, a gente tem o AA, a gente tem o NA, a gente tem o DA, que é os devedores anônimos. Então, a gente tem inúmeros. Então, a igreja tem o seu papel, essas entidades têm o papel. Muitas vezes, há necessidade de um processo terapêutico.
Sim, juntamente, né, pastor?
Exatamente, juntamente, precisa de um acompanhamento terapêutico. E em alguns casos, você sabe, né, Cláudio, você trabalhou ajudando, já trabalha ajudando muita gente, às vezes de uma intervenção medicamentosa também.
Medicamentosa, exato.
Então precisa de procurar um médico, né, para que o processo de tratamento seja total. Então vai depender dos casos, mas a igreja está aberta.
E quando ele busca a igreja, quando você entra na igreja, eu acho que a maior sensação de dopamina, de liberação de dopamina que existe é a capacidade que a gente tem de ajudar o próximo.
Uhum.
Sabe, a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então quando você ajuda, você entrando ali, né, a igreja tem capacidade de ajudar você e ao mesmo tempo você também ajudar as outras pessoas.
Exato.
Então isso é terapêutico, é uma bênção. E eu tenho certeza que você vai se encontrar se você procurar ajuda. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e também vai abençoar muita gente, vai contar o seu testemunho, vai contar a sua história, porque é dessa forma que Deus trabalha, né? Deus pega essas, né, essas criaturas que somos nós, imperfeitas, né? E vai moldando a nossa vida, o nosso coração, vai nos transformando e a gente acaba sendo uma grande bênção nas mãos de Deus, para a glória de Deus também.
Amém. E que a igreja cumpra o seu papel, que a igreja não discrimine, que a igreja apoie, que a igreja esteja ali encaminhando e ajudando essas pessoas. Eu posso ler um texto?
Por favor.
Você quer fazer uma pergunta?
Eu posso fazer e aí o senhor e o Cláudio respondem já nesses minutos finais?
Pode ser.
É porque tem muita gente que por conta desses erros de eu prometi não cair e acabei caindo de novo, acaba se sentindo indigno, fica com vergonha de orar, fica com vergonha de pisar na igreja novamente. Então como reconstruir essa, vamos usar a palavra autoestima espiritual? Como reconstruir isso, Cláudio e pastor, por favor?
Boa.
Esses minutos é de vocês.
Eu vou ler um texto que eu tinha separado aqui, olha. João 1, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro caminho é nós confessarmos nossos pecados, reconhecer os nossos erros, né, perante Deus, quebrantar o nosso coração, procurar ajuda de um profissional, procurar ajuda espiritual, no caso uma igreja, não é? E permitir que Deus faça o que ele mesmo disse aqui, né, através da sua palavra. Ele perdoa, ele é fiel para nos purificar de toda a nossa injustiça, né, pastor?
E aí eu vou na sequência, no capítulo 2.
Muito bom.
Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem,
tens um advogado.
Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, o pagamento, né, o sacrifício dos nossos pecados. E não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Então, quero dizer para você, errou, caiu, qualquer um de nós que estamos aqui na mesa, porque...
Todo sujeito.
Todos nós, quem está em pé, cuide para que não caia, né? Todos nós estamos aqui, podemos errar. O Senhor, olha, eu escrevo essas coisas, né? João está dizendo aqui, para vocês não errem. Mas se vocês errarem, vocês têm um sumo sacerdote. Então, olhe para aquilo que Jesus Cristo fez, o Senhor que se assentava com os pecadores, com os publicanos, e dizia assim, quem está são não precisa de médico, quem está doente. Então, todos nós carecemos da graça. Então, olhe para aquilo que o Senhor pode fazer. Uma queda, um erro, não nos define. Não nos define. O que nos define é o sacrifício de Jesus, né? E o grande objetivo é restaurar a nossa imagem a imagem dele. E ele vai fazer isso. Não existe ninguém que foi tão longe, foi tão destruído por qualquer vício que não possa ser restaurado pela graça. Ele não pode esquecer disso.
Bom, e eu quero dizer para você o seguinte, recomendar que você recomende também esse horário de bate-papo aqui, né? Ou os papos que já estão no YouTube para os seus amigos e amigas, né? Além dos fatos, que vai te ajudar, eu tenho certeza, com algum dos nossos temas, né, Larissa?
Com certeza.
Ou alguns.
Pastor Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Sigam o Cláudio no YouTube, Cláudio Sabino. Pregando com poder. No YouTube, né?
Isso.
Muito obrigada, Cláudio, mais uma vez.
Que Deus abençoe.
Muito obrigada também.
See you tomorrow.
See you tomorrow, pastor.
Nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã.
Amanhã, né, irmãos?
Até lá.
Abraço pra você.